Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? É sempre muito bom poder estar aqui compartilhando daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração ao longo dos dias, ao longo dos meses e ao longo dos anos, amém? Que Deus possa continuar nos abençoando nessa noite. Você pode abrir a sua Bíblia lá na carta de 1 Pedro, 1 Pedro capítulo de número 1, versos de número... a gente vai ler do 13 ao 16. 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Todos encontraram? Amém? 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, preparando o seu entendimento... Sejam sóbrios, Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Até aqui, meus irmãos. Senhor, louvado seja o teu nome. Continue falando conosco e continue exaltando e glorificando o teu santo nome em nossas vidas e através de nossas vidas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz aqui, né? Através do apóstolo Pedro. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Quando eu li essa passagem pela primeira vez, me saltou aos olhos algumas coisas a respeito da santidade. Aqui ele nos orienta a sermos santos, porque Jesus é santo. Aí a gente pode se perguntar, ou você pode se perguntar, mas como eu vou ser santo se eu sou uma pessoa, sou um ser humano, eu erro, eu peco? Impossível eu ser santo aqui nessa terra. É, realmente, a gente peca, a gente erra, é difícil a gente fazer aquilo que a gente deseja fazer de bom, até o apóstolo Paulo fala, né, é aquilo que eu desejo fazer, eu não faço, aquilo que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Então a gente está numa luta constante aqui nessa terra para a gente buscar a santidade. A gente vai errar, a gente vai, às vezes, fazer aquilo que, de repente, desagrada a Deus, desagrada a nós, a nossa família. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. Certamente, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos sustentar. Quando a gente erra, nós que somos cristãos, servos do Senhor, filhos de Deus, quando a gente erra, a gente não erra porque a gente está fazendo de propósito. É acidente de percurso. E o Senhor, Ele olha para a gente, quando a gente se arrepende, com um olhar de graça e de misericórdia. E aqui Pedro, ele está ensinando, ele está falando aos seus irmãos a respeito disso. E aí eu comecei a olhar e a entender que ele está falando com um povo, que a identidade desse povo não era uma identidade terrena, mas era uma identidade celestial. Porque ainda que estejamos aqui nessa terra, ainda que estejamos passando por essa terra, nós não somos dessa terra. Nós temos uma pátria. Nós temos um Deus. Nós temos um lugar que foi separado para todos nós. Aqui nesse mundo, nós teremos aflições. Sim, porque Jesus diz, ó, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Certamente a gente vai passar por alguns momentos assim. Mas eu quero dizer para você que a sua cidadania não é dessa terra. Você pode até ter uma identidade, um RG, né, que está lá o seu nome, o seu número de identidade. Porém, aquilo ali é para você viver aqui nessa terra, para você conseguir comprar alguma coisa, para você parcelar lá em 24 vezes nas Casas Bahia ou qualquer outra dessas lojas. E aí a gente passa a nossa identidade. A nossa identidade é para a gente se identificar aqui nessa terra. Porém, essa identidade vai passar. Porém, vai ter um dia que essa identidade ela vai ficar guardada pelos seus filhos, pelos seus netos, e daqui a 50, 100 anos vão olhar, ah, esse aqui era o meu pai, esse aqui era a minha mãe, esse aqui era o meu avô, esse aqui era o meu tataravô. É uma identidade que passa. Só que a identidade celestial, essa não passa jamais. A gente está aqui de passagem. Por isso que a gente precisa perseverar até o fim para que a gente possa manter a nossa identidade celestial e um dia olhar para Jesus face a face. E lá nós teremos um novo nome. Lá nós seremos chamados pelo próprio Senhor. Lá Ele nos olhará de face a face. Vai ser momentos maravilhosos. Mas para a gente poder chegar a essa eternidade maravilhosa e olhar Jesus face a face, é necessário que passemos por esse mundo. É necessário que possamos viver nesse mundo. E nesse mundo a gente precisa viver em santidade. A gente precisa viver nos desviando do mal, nos afastando do mal, desejando estar na presença de Deus, desejando fazer o bem, desejando amar as pessoas, desejando cumprir com a palavra de Deus. E quando eu fiquei lendo essa passagem, eu me lembrei logo de José. José era um homem como eu e você, meu irmão. Ele era passível a todas as situações que nós vivemos. Ele estava passível às tentações, como nós conhecemos a história dele. Ele estava passível à revolta dos seus irmãos, como nós, né, quando nós éramos crianças e nós brigávamos com nossos irmãos queriam vir atrás da gente, queriam pegar a gente pelo, né, dar um golpe lá e acabar com a gente. E a gente, da mesma forma, queria fazer isso com nossos irmãos. Só que no caso de José, eles queriam matá-lo. E José, Deus guardou a vida de José. Deus livrou a vida de José. Só que se a gente for parar para analisar a vida dele não foi fácil. Ele foi injustiçado. Só que ele permaneceu firme com o Senhor. Em momento algum, ele abriu mão da sua cidadania. E ele poderia, em alguns momentos, chutar o balde, falar, oh, eu estou em terra estranha, eu estou no Egito, eu não tenho mais nada a ver com o meu povo que ficou, eu estou aqui, meu pai não está aqui, meus irmãos não estão aqui, não tem ninguém para me olhar. Então, vou mesmo fazer o que eles querem que eu faça. Eu vou fazer o que a mulher de Potifar quer que eu faça, eu vou me envolver com ela. Ele poderia fazer tudo isso. Só que ainda que ele estivesse distante, ele estava próximo. Sabe de quem? Do Senhor. Ele estava distante da sua família, ele estava distante dos seus irmãos, ele estava distante do seu pai, porém ele estava próximo do Senhor. E é isso que um verdadeiro cidadão dos céus faz nessa terra. Ele pode até estar passando por situações contrárias, ele pode até estar passando por momentos difíceis, ele pode estar até sendo perseguido, ele pode até estar distante da sua família, mas ele está próximo de Deus. E é isso que faz com que a nossa cidadania celestial seja chancelada. É isso que faz com que o meu nome permaneça escrito no livro da vida. E é isso que faz com que um dia eu vá olhar o Senhor face a face. É permanecer firme e constante, olhando para Jesus, independente da situação que eu esteja vivendo aqui nessa terra. E viver nessa terra não é fácil. A gente precisa, como homem de Deus e mulher de Deus, nós precisamos abrir mão de algumas coisas, nós precisamos olhar para Jesus e confiar nele com toda a nossa, com toda a nossa força, com toda a nossa fé. É assim que a gente precisa fazer. Só que não é fácil. Não é fácil. E algumas pessoas, inclusive, querem adulterar a identidade celestial aqui na Terra. Meu irmão, mas não dá para você adulterar. Você pode até tentar adulterar. Você pode até me enganar. Você pode enganar o pastor Ari. Você pode até enganar a sua esposa, o seu marido. Mas a Deus você não engana. Ainda que você queira adulterar o seu documento, a sua cidadania, você vai estar sendo olhado pelo Senhor. E ele vai falar, meu filho, você tem uma cidadania celestial, você não pode fazer isso. O que você está fazendo é errado. O que você está fazendo está me entristecendo. O que você está fazendo vai ter uma punição para você. Porque todo aquele que adultera tem uma punição. Todo aquele que adultera um documento tem uma punição. Todo aquele que adultera algo tem uma punição. Então não adianta a gente ir achando que está enganando o Senhor. Em alguns casos, Deus deixa até aí. Deus deixa até, você quer ir? Então vai. Só que aí, quem vai se prejudicar sou eu e você, se nós continuarmos tentando enganar, tentando adulterar alguma coisa. E eu lembro que eu trabalhei um tempo no banco, e lá a gente trabalhava com crédito pessoal. Né? A gente abria crédito, a gente fazia empréstimo, e virava e mexia, tinha um fraudulento lá. E a gente olhava e já sabia quem era. A gente olhava e sabia que o cara ia querer fazer uma fraude. E a gente deixava. ele sentava na nossa mesa. E eu perguntava o nome dele. E ele falava que o nome dele era aquele. E eu perguntava o endereço dele. E ele falava, meu endereço é esse. E eu pedia para ele repetir o número do documento dele, todo adulterado, e ele repetia o número do, lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí rapidinho, eu esqueci, deixa eu ver. Eu, tá bom, toma aqui, tá bom. Eu dava corda. Eu deixava. Eu preenchia a proposta dele todinha, meu irmão. Em alguns momentos eu dava oportunidade, eu falava, amigo, é isso mesmo? Ele, é isso mesmo. Suando que nem não sei o quê. Eu, tá bom. Eu posso colocar aqui? Ele pode. E eu ia, querendo dar uma oportunidade para ele. E eu falava para ele, amigo, o endereço é esse mesmo? É, pode botar, pode botar. Eu, mas posso botar mesmo? Pode. Eu, tá bom, vou botar. Eu, meu Deus, esse cara está se enrolando. E aí daqui a pouco, a sua renda é essa mesmo? Não é. O senhor trabalha com isso mesmo? Eu trabalho. Tem alguma coisa que o senhor quer mudar? Não, é isso mesmo. Pode terminar. Sabe o que acontecia no final? Eu negava a proposta dele. No final eu negava a proposta dele. Meu irmão, minha irmã, a nossa história está sendo escrita. A nossa história está sendo escrita. Em alguns momentos o Senhor fala, é isso mesmo que você quer fazer? É esse mesmo caminho que você quer trilhar? É essa decisão que você quer tomar? É isso que você quer falar? E aí você fala, é isso mesmo. Só que o Senhor lhe tem dado oportunidade para você dizer, não é por aí que eu quero ir. Não é essa decisão que eu tenho que tomar. Não é isso que eu preciso fazer. Eu preciso fazer tudo diferente. Senhor, o Senhor está me dando outra oportunidade. Então hoje eu quero tomar outra oportunidade. Hoje eu quero fazer diferente. Eu não quero continuar dando murro em ponta de faca. O Senhor está nos dando oportunidade, sabe para quê? Para no final a nossa proposta ser aprovada. Porque no final, meus irmãos, alguns serão aprovados, outros serão negados. Alguns chegarão diante do Senhor e Ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, a terra que eu prometi para você por herança, vinde e passai a eternidade comigo. Só que outros chegarão e vão dizer, eu profetizei em teu nome, eu preguei em teu nome, eu expulsei em teu nome, eu fiz isso em teu nome, eu fiz aquilo em teu nome. E ele vai olhar para você, ele vai olhar para a pessoa e vai dizer assim, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. E parafraseando, apartai-vos de mim porque você foi negado. Mas por que eu fui negado ao longo da minha vida? Eu fiz, aconteceu, você adulterou ao longo da sua vida toda. Você adulterou dentro de casa, você adulterou no trabalho, você adulterou documentação, você fez um monte de coisa que não deveria fazer, você entristeceu a sua família. E você achava que estava lá andando no meio da igreja, você estava pegando um atalho para o inferno. E você não percebia isso. Porque seu coração já estava cauterizado. Mas nós temos um Espírito Santo maravilhoso, que acaba com tudo isso, que descauteriza o coração cauterizado, que quebra o coração de pedra e põe um coração de carne, um coração sensível a Ele, meu irmão. O nosso Deus faz isso, ainda que a pessoa esteja cauterizada, presa no pecado, escravo do pecado. O nosso Deus mandou Jesus na cruz para nos libertar do cativeiro do pecado e nos dar uma nova oportunidade. Sabe para quê? Para que no final nós sejamos aprovados. Aleluia! É isso que Deus quer fazer comigo e é isso que Deus quer fazer com você. Que passemos por essa vida sim. Mas que sejamos aprovados. Que possamos passar por essa vida assim. Mas que possamos abrir mão daquilo que o mundo está impondo a nós. Vamos passar sim por esse mundo. Mas que possamos alegrar o coração de Deus. Que não venhamos a ficar presos às questões do mundo. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Jesus passou por tudo, meus irmãos. Mas ele suportou em tudo. Mas é Jesus. José passou por muitas coisas e suportou. Mas é José? José era como eu e você. A gente não pode falar, José era Deus. Não era Deus. José era um homem, frágil, tinha dificuldades, mas ele buscou ser santo, como Deus dele era santo, e ele abriu mão de um monte de coisas. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. O cativeiro acabou. O cativeiro acabou. Você estava preso ao jugo de escravidão. Eu quero dizer para você que Jesus, na cruz, ele acabou com o nosso cativeiro. O cativeiro acabou. Com gritos de glória e muito louvor, o cativeiro acabou. E hoje nós somos livres para glorificar o nome do Senhor, nós somos livres para servir ao Senhor, nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Ele nos deu essa liberdade, mas que possamos usar essa liberdade com sabedoria, que possamos usar essa liberdade para agradar o coração de Deus, que possamos usar essa liberdade para que as pessoas aí fora possam olhar para mim, para você e ver Jesus em nós. As pessoas possam olhar para nós e falar, tem alguma coisa diferente nesse homem. Tem alguma coisa diferente nessa mulher. Não é possível, tem alguma coisa. As atitudes deles são diferentes. A nossa atitude precisa ser diferente. Como homem de Deus e mulher de Deus, cidadãos dos céus. E quando eu assumo a minha identidade celestial e busco ter uma vida de santidade, acontecem algumas coisas, como aconteceram na vida de José. As propostas vão vir, mas eu vou negar. As propostas que vierem, que eu entender que não são de Deus para a minha vida, eu vou negar. Mas pastor, e aí eu vou negar, o que vai acontecer comigo? Deus vai guardar a sua vida, você vai ser abençoado, seja fiel. José, ele negou as propostas. O futuro dele foi ser governador do Egito. Ele negou aquilo que a carne, o desejo da carne, humana, poderia dizer, vai lá José, agarra essa mulher agora. Vai lá, José, faz isso. Vai lá, José, adultera. Vai lá, José, faz isso e aquilo outro. Só que ele falou, não, não vou fazer. Sabe por quê? Porque ele temia Deus, ele conhecia Deus. E a palavra de Deus diz que Deus era com José em tudo. Deus era com José em tudo. Mas ele foi preso. Deus estava com José. Mas ele quase foi morto pelos seus irmãos. Deus era com José. Mas ele lá na casa de Potifar, foram desonestos com ele, mas Deus era com José. Mas ele foi para a cadeia, mas Deus era com José. Ele passou por algumas situações, meus irmãos, para que ele viesse cumprir aquilo que Deus desejava para a vida dele. Ele não passou à toa por tudo isso, Deus tinha um plano para a vida dele, até ele ficar diante de Faraó, até o momento que ele ficasse diante de Faraó, ele não passou por tudo em vão. Ele não passou por tudo, foi o destino, não. Foi Deus conduzindo José para que ele pudesse guardar o seu povo. A ideia era essa, porque ia vir fome, ia vir miséria. E Deus preparou José para governar o Egito e salvar o seu povo. Deus sempre olhando para o seu povo, e Deus prepara um homem. Deus prepara José. Um homem temente a Deus, como nós vimos na Bíblia, diversos homens e mulheres tementes a Deus, e Deus pega esses homens e mulheres e coloca num degrau diferente. E foi isso que ele fez, pegou José, tratou José, foi difícil. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, talvez esteja sendo difícil para você algumas coisas, mas é um tratamento de Deus com você. No final você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Só persevere, não desiste não. Não desanima, não. Você pode até ter chorado uma noite, duas noites, três noites. Você talvez esteja até desacreditado. Mas não desiste, não. É um processo. E nesse meio aí, Deus está tratando de você. Deus está cuidando de você. Deus está tirando alguns espinhos. Deus está te lapidando. E você está vendo que Deus está te lapidando de verdade. Deus está cuidando de você. Porque talvez você nem... Talvez você hoje diria, mas o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Está sendo lapidado por Deus. Você está sendo cuidado por Deus. Você está sendo guardado por Deus. E mais tarde você vai ver o testemunho, como o pastor falou, mais tarde você vai voltar para testemunho daquilo que Deus fez no meio dessa luta que você está vivendo. No meio das lágrimas que você está derramando. No meio das madrugadas que você não consegue dormir. Deus está com você, Deus está te sustentando. Não pense que você está sozinho. Deus está sustentando a sua vida. Se você está aqui hoje de pé, é porque Deus te sustentou. Deus guardou você. Como ele fez com José, guardou. E porque ele assumiu a sua identidade, ele disse não às propostas. Porque ele assumiu a sua identidade celestial, ele fugiu das tentações. Fuja das tentações, meus irmãos. Porque ele assumiu, ele viu o cuidado de Deus. Eu posso dizer que eu tenho visto o cuidado de Deus com a minha vida. Eu tenho visto o cuidado dele com a minha vida. Eu tenho visto o cuidado dele com a igreja dele. Porque nós decidimos que nós somos cidadãos dos céus. E não há outra, não tem para onde eu correr. Para quem iremos nós? Se só Jesus tem palavras de vida eterna, a minha identidade está lá no céu. Foi cravado na cruz, Jesus morreu na cruz para que eu pudesse assumir essa identidade. E essa identidade eu assumo aqui no Rio de Janeiro, eu assumo em outro estado, eu assumo em outro país, eu preciso assumir essa identidade onde eu estiver. Como José, ele estava fora da terra dele, mas ele estava assumindo a identidade de cidadão do céu, de servo do Senhor. E foi isso que ele fez. Isso, uma das consequências também é que as pessoas reconhecem em nós o agir de Deus. As pessoas começam a olhar para a gente e falar, caramba, é Deus na vida desse homem. Olha como ele era. Olha as atitudes que ele tinha. Olha como era o passado desse cabra. Hoje ele é um cabra bom. Hoje ele é uma cabra boa. Pode falar, cabra boa. É uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Teve a vida transformada, aleluia. As pessoas começam a olhar para nós e começam a ver coisas diferentes em nós. E pessoas são abençoadas através da nossa vida, como José. Pessoas foram abençoadas através da vida de José, porque ele não abriu mão da sua identidade celestial. E pessoas foram abençoadas. Eu quero dizer, hoje talvez você esteja passando por uma situação adversa, mas amanhã você é quem vai abençoar as pessoas. Amanhã as portas de Deus vão abrir sobre a sua vida e você que hoje está precisando ser ajudado, amanhã você vai ajudar, amanhã Deus vai te abençoar, amanhã Deus vai te prosperar e você vai ver que hoje você está vivendo um processo para abençoar pessoas lá na frente. E é isso que Deus faz na vida de um homem, de uma mulher que serve ao Senhor. Ele prepara para abençoar, para ser abençoado. E ele fez isso com José. O povo de Deus foi abençoado por intermédio de José. Deus não deixa que seus filhos esqueçam de suas promessas. Quando eu entendo que eu sou cidadão do céu, eu também entendo que Deus não vai se esquecer de mim. Ele não vai se esquecer das promessas que Ele tem na minha vida. Tenha certeza, meu irmão, minha irmã. Deus não se esqueceu das promessas que Ele tem para a sua vida. Ele não se esqueceu das promessas que ele tinha para José. Ele não se esqueceu das promessas que ele tinha para o seu povo. Ele foi lá e cumpriu tudo. Então, continue crendo. Continue confiando. Continue depositando a sua fé. Porque não acabou. No futebol, a galera fala que o jogo só acaba quando o juiz apita, não é isso? Eu quero dizer que o nosso juiz não apitou o final ainda não. Ainda não é o final. Enquanto estiver jogo, enquanto o tempo não tiver acabado, há esperança. Há esperança para a minha vida, há esperança para a sua vida e há esperança para aquele que a gente está olhando e está se perdendo dia após dia e parece que não tem chance. Mas o nosso Deus é o Deus de oportunidade. As pessoas podem até se esquecer, mas Deus não vai se esquecer de mim, de você, nem do nosso querido que está lá fora perdido. Deus não vai se esquecer, sabe de quê? De uma mãe que ora, de um pai que ora, de um filho que intercede. Ele não vai se esquecer. Ele vai olhar. E no momento oportuno, a gente vai ver a glória de Deus. Meus irmãos, que nós possamos nessa noite guardar essa palavra e entender que nós precisamos guardar a cidadania celestial. Que precisamos entender que nós estamos aqui de passagem nessa terra. Mas um dia nós estaremos na nossa pátria. Para fechar, eu gostaria de ler Filipenses capítulo 3, verso de número 17, em diante, diz assim: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que não são inimigos da cruz de Cristo, ou melhor, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus dele, ou o Deus deles, é o ventre. E a glória deles está naquilo de que vi. E a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Aí o 20, Paulo fala aqui para eles dessa forma: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Meus irmãos, a nossa pátria não é essa. A nossa pátria está no céu. A gente vai viver algum tempo aqui, 70, 80, 90, 100 anos. Só que eu quero dizer para você que há uma eternidade. E essa eternidade nós iremos passar com o nosso Senhor. Aqui eu posso falhar, aqui eu posso gaguejar, aqui eu posso perder, trocar as linhas aqui que eu estou lendo. Aqui eu posso fazer uma série de coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Lá no céu, a gente não vai ter nada disso. Lá no céu a gente vai olhar para Jesus face a face. Lá no céu a gente vai encostar a nossa cabecinha no peito do Senhor. Lá no céu a gente vai caminhar passo a passo com o nosso Senhor. E a gente vai viver com Ele para todo sempre. Mas para isso, precisamos guardar a nossa fé. E entender que aonde quer que estejamos, a nossa cidadania não é dessa terra. A nossa cidadania é do céu. Que possamos perseverar até o fim, para que possamos ver Jesus face a face. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu gostaria de orar. E essa oração que eu gostaria de fazer é para todos nós. É para nós fazermos conforme Paulo nos instrui. Como ele diz que ele fez. Que ele diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E é isso que a gente precisa fazer. Continuar combatendo. E no final guardar a nossa fé. Para que a gente não tenha os nossos nomes riscados do livro da vida, como diz lá em Apocalipse. Mas que possamos perseverar. E quando chegar lá, o Senhor vai olhar no livro da vida e vai te chamar pelo nome. E você vai entrar para as moradas eternas. Amém? Antes de orar, eu gostaria de saber se há alguém entre nós que gostaria de entregar sua vida para Jesus essa noite, decidir por Jesus, falar assim: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero ter o meu nome escrito nesse livro aí da vida, porque eu quero ficar com Jesus a vida toda, porque eu quero ficar com Jesus a eternidade toda, porque eu quero ficar com a minha família que entregou a vida para Jesus a eternidade toda. Você quer passar a eternidade com Jesus? E a eternidade é aquelas pessoas que você ama e que entregaram suas vidas a Jesus? Porque as pessoas que você ama e entregaram a vida para Jesus vão estar lá no céu. E a gente vai ver. Mas o melhor de tudo não é ver somente a mãe e o pai. O melhor de tudo é a gente olhar e ver Jesus. Face a face, o nosso Salvador. Você que está aqui, talvez esteja distante do Evangelho e queira voltar hoje para a presença do Senhor e caminhar com Jesus. Ou você que talvez nunca decidiu, mas hoje gostaria de decidir por Jesus. Se esse é o seu desejo, faz um sinalzinho assim com uma de suas mãos que nós vamos orar por você. Não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha, não. Se é com você e você deseja vir para a presença de Jesus e caminhar com Ele, ter esse compromisso com Ele, levante a sua mão que nós vamos orar por você. Nós vamos orar para Deus abençoar a sua vida. Não. Aqui do meu lado esquerdo, todos já são de Jesus. Amém. Talvez você que esteja através das redes sociais, talvez você esteja aí falando, pastor, gritando, eu não estou conseguindo te ouvir. Mas Jesus te ouve. E se você se curvar diante do Senhor agora e disser para Ele: Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Senhor, eu quero morar contigo, eu quero viver a eternidade contigo. Senhor, me salva, Senhor, perdoa meus pecados. A palavra de Deus diz que se você se arrepender, o nosso Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado. E se você reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador, o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Nós que estamos aqui, e você que está assistindo, está cultuando a Deus através das redes sociais, se você quiser decidir hoje, decida. Eu não vou ver, mas Jesus está vendo. Nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua doce presença nesse lugar. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos escolheu, Pai. Estávamos distantes. Mas o Senhor, Pai, olhou para nós com um olhar de graça e de misericórdia e nos aproximou de Ti. Ó Deus, nos deu novas oportunidades. Ó Deus, e hoje estamos aqui diante do Senhor. Ó Deus, caminhando contigo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos sustenta, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, olha para nós, Pai, com um olhar de graça e de misericórdia. Ó Deus, sabemos de nossas limitações. Ó Deus, mas sabemos que temos um Deus bom, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós nessa noite. Ó Deus, e que possamos, aonde quer que estejamos, Pai, ó Deus, que possamos levantar a bandeira do Senhor, a bandeira de Jesus, e que possamos dizer que nós somos cidadãos dos céus, que nós somos filhos do Senhor. Ó Deus, que nós não venhamos a negar o Teu nome, mas que possamos perseverar, que possamos viver em santidade contigo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que aonde quer que formos, aonde quer que estivermos, Senhor, nada de ninguém, nem situação alguma, nem poder das trevas, ó Deus, nem a potestade, nem os principados, Senhor, venham nos tirar da Tua presença, Pai, nem mesmo as nossas vontades, ó Deus, mas que possamos perseverar, e que possamos combater o bom combate, e que possamos completar a carreira, e guardar a fé, e que um dia possamos estar face a face com o Senhor, olhando para Ti a eternidade toda, e que possamos ver nossos irmãos, todos, adorando e bendizendo o Teu nome naquele grande e lindo coral. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos e pedimos por misericórdia que possamos estar com nossos pés firmes na Tua presença e com nossos nomes escritos no livro da vida. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.